A gente conversa agora com a médica infectologista do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, doutora Sônia Raboni. Ela coordenou o estudo da vacina Coronavac no Paraná, vacina que foi desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica chinesa Sinovac. Essa vacina que agora é a primeira a ser disponibilizada para a população brasileira. Doutora, bom dia, obrigada por nos conceder esta entrevista. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar você e a sua equipe por fazerem parte dessa conquista. A gente sabe que uma vacina geralmente demora muitos anos para ficar pronta. Como que foi, então, possível desenvolver um imunizante tão rápido?
Obrigada pelo convite para participar agora dessa entrevista. Realmente, como você falou, os estudos clínicos, eles são estudos clínicos que têm uma tendência a uma longa duração. E um dos grandes desafios desses estudos clínicos é conseguir o número de participantes que são propostos nas pesquisas. Então, nós tínhamos a necessidade de recrutamento de um número grande de participantes, né? O nosso, né, um total de 1.400 participantes, e nós tivemos assim uma resposta muito rápida da população em estudo, que eram os profissionais de saúde que estão em linha de frente de atendimento à Covid. Então, a pesquisa foi possível, a realização dessa pesquisa num período tão curto, porque nós conseguimos incluir esse número de casos que nós precisávamos aqui do nosso centro de pesquisa.
Doutora, a gente sabe, inclusive, que o centro aqui dobrou a meta inicial prevista, né? Primeiramente eram cerca de 800 voluntários, não é isso?
Exatamente.
Mas mesmo assim, num geral, né, no planeta como um todo, digamos assim, os cientistas correram aí contra o tempo para desenvolver esse imunizante. A gente sabe que tem outras vacinas aí que tinham sido desenvolvidas já em um tempo bastante rápido, que eram cerca de 10 anos, e agora a gente tem com a vacina contra o coronavírus uma situação totalmente nova, né? Como que isso foi possível, doutora?
Então, todo esse adiantamento que foi possível, na realidade, foi um esforço conjunto de toda a comunidade de cientistas, né? A pesquisa clínica, desde o seu do desenvolvimento de um determinado fármaco ou de um produto vacinal, ele leva em todas as suas fases, né, para que se complete todas as fases de análise, e como você já comentou, de 10 a 15 anos. O que que se conseguiu com relação a isso? Então, essas fases, elas foram encurtadas ou elas foram realizadas juntas? Então, é um estudo, por exemplo, em que normalmente você descreve a molécula, a sua purificação, já foram feitos junto com os ensaios pré-clínicos, que seriam em animais. Uma vez tendo esses resultados, já se realizou fase 1 e fase 2 praticamente juntos, os seus resultados foram publicados juntos. Então, é lógico, por que que isso foi feito? Porque nós estamos numa situação de pandemia, o mundo todo precisa dessa resposta o quanto antes, e isso foi possível por esse esforço conjunto. Nesses estudos multicêntricos, foi possível recrutar um grande número de pessoas, que também é importante para essa fase 3, que é o que a gente está realizando agora aqui no nosso centro, né? Então, são 16 centros no Brasil, mais centros fora do Brasil, todos na busca de recrutar casos e uma análise mais rápida, o mais rápido possível desses casos. A gente precisa ressaltar que o estudo não acabou. Então, nós conseguimos um recrutamento grande de casos, né? O mundo todo conseguiu. Foi feita uma análise interina desses casos, mas o estudo continua. Nós continuamos acompanhando todas as pessoas que foram vacinadas, mesmo agora com a abertura do placebo. Todos os participantes vão receber os nossos contatos, eles ainda vão ser convidados para voltar no centro para a coleta de soros por um período de 1 ano, para que a gente possa responder outras perguntas, né? Seria a segurança a longo tempo, a durabilidade desses anticorpos, a manutenção da proteção. Então, o estudo, ele tem os seus resultados preliminares, mas ele deve continuar.
E doutora, tem muita gente que ainda não sabe se vai se vacinar. A gente tem aí alguns movimentos anti-vacina nos Estados Unidos, isso é muito forte, é algo que foi importado aqui para o Brasil. Conta pra gente um pouco como que é esse trabalho de vocês para garantir que a vacina é eficaz e segura.
Nós fazemos assim um monitoramento de todos os participantes, todas as pessoas que receberam vacina. Esse monitoramento é feito por contatos, estão sendo feitos contatos semanais. Sempre que o participante relata algum evento que possa estar relacionado com o produto em investigação, esse participante, ele é chamado para vir ao centro, onde ele é feita uma avaliação médica. Se ele apresenta alguma doença, é feita uma investigação ampla, principalmente para ver se tem relação com o produto em investigação ou não. Então, nós estamos bastante atentos. Toda essa parte de farmacovigilância, ela é muito estimulada por todos os centros para realmente dar garantias de que esse produto é seguro, tá? O evento adverso à vacina, ele é uma coisa possível, tá? Então, não, ninguém que trabalha com vacina vai dizer que não existe evento adverso, mas quando que você define por fazer uma vacina ou por aplicar essa vacina? Quando o risco desses eventos adversos é muito menor do que os riscos e as sequelas da doença, que é a situação que nós temos hoje. Nenhuma vacina causou o número de mortes que a Covid está causando, né? Nem de longe o número de complicações clínicas que a Covid tem, ou que a poliomielite teve, ou que o sarampo teve. Então, a vacina, ela é benéfica, porque quando você vê o evento adverso que pode ocorrer com a vacina e os eventos graves que ocorrem pela doença, são muito diferentes. Vacinas são propostas para doenças que a gente não consegue controlar de outra maneira. E que a gente já tem várias experiências no mundo inteiro mostrando que país que vacina mais tem realmente uma melhor condição de vida para a sua população. Por isso que é importante a gente defender as vacinas.
E nesse momento a gente não tem aí a quantidade necessária de doses para vacinar toda a população. Então ficou aí definido alguns grupos como prioritários: idosos, profissionais de saúde, indígenas, que são os primeiros a receber a vacina. Por que eles têm prioridade? Como é que se define quem vai ser vacinado primeiro?
O grupo prioritário é sempre definido por aquele grupo que é mais comprometido. Então, são vários fatores que você tem que avaliar quando você vai definir grupos prioritários. Se você for ver no mundo todo, alguns países estão adotando algumas condutas diferentes em termos de grupo prioritário. Mas essas condutas, elas têm que se basear primeiro qual é a incidência de casos que eles têm no país. Então, a nossa incidência, ela é alta, e quando você vai ver qual é o impacto dessa doença nessa nossa população, esse impacto a gente vê por mortalidade, por necessidade de internamento, ele é muito maior nos idosos, na população indígena, nos profissionais de saúde. Então, são essas pessoas que têm uma maior incidência e que têm um impacto de doença mais grave, é que devem ser priorizados para a vacinação. Se o país tiver um controle da doença, a doença não é tão frequente, não tem uma incidência tão grande, ele pode determinar que outros grupos sejam prioritários, como os grupos de trabalhadores, etc. Mas no nosso país especificamente, todos os dados mostram que quem fica doente, que necessita internamento, que necessita UTI e que tem uma maior mortalidade, são essas pessoas, os profissionais de saúde, os idosos e essas populações indígenas. Por isso que foram selecionados esses três primeiros grupos.
E isso pode mudar com a circulação da nova cepa, doutora?
Eu acredito que não, porque pelo menos até o momento não se conseguiu demonstrar que essa nova cepa ela tem uma maior virulência, ela tem uma maior capacidade de disseminação. Então, preocupa porque nós vamos ter um número muito maior de pessoas infectadas, ou seja, vai aumentar a incidência, mas em princípio, o que tem se demonstrado é que provavelmente esses grupos continuarão sendo os mais infectados e com doenças mais graves, né? Então, em princípio, não se deve mudar essa orientação por conta dessa nova cepa.
Como é que a gente explica, né? A cepa, ela não é um novo vírus, ela é o mesmo vírus com algumas modificações, é isso?
Exatamente. Então, isso é uma característica de qualquer infecção viral, né? Se você tem um vírus que você não consegue controlar a sua replicação, ou seja, ele tem uma grande taxa de infecção, você tem a possibilidade de que ele acumule mutações. Algumas mutações, elas dão vantagens aos vírus, né, ao patógeno. Quais são as vantagens que pode dar? Ah, ele pode se disseminar mais rapidamente, ele pode, por exemplo, desenvolver uma resistência a um tratamento existente, alguma coisa assim. Ele pode, por exemplo, ter uma mutação que a vacina, por exemplo, não consiga controlar, se a vacina for específica para uma região só. Então, são vários os tipos de mutações que podem ocorrer. O que parece com relação a essa cepa, isso está sendo estudado ainda, né? São evidências muito recentes. Mas o que tem se falado é que a vantagem dessa cepa mutante é realmente essa maior capacidade de disseminação. Então, ele consegue transmitir, vamos supor, se eu tenho um vírus que eu consigo facilmente transmitir para 2, 3 pessoas, talvez agora eu consiga transmitir mais rapidamente para 4, 5 pessoas, para um número maior de pessoas. Então, tem essa possibilidade de ter um grande número de pessoas infectadas. Quanto maior o número de pessoas infectadas, maior a chance de nós termos pessoas de risco, né, pessoas consideradas mais frágeis a essa infecção, infectadas, e daí um maior número de casos de doença. Não tem ainda claramente demonstrado que esse vírus ele seja mais virulento, ou seja, ele infecta e ele cause uma doença mais grave. Então, esses dados ainda estão em estudo, né? Então, as evidências até o momento é de que seja um vírus de maior capacidade de disseminação, porém não de maior virulência. Mas se eu tenho um número maior de pessoas infectadas, eu tenho uma maior chance de ter casos graves, porque eu tenho um número de pessoas com doenças de base ou pessoas de mais idade que podem estar infectadas. E daí isso tem um impacto maior na gravidade dos casos. Não porque o vírus é virulento, mas porque ele se dissemina muito mais.
Inclusive com reflexo aí na capacidade dos sistemas de saúde, né?
Exatamente. Então são mais pessoas procurando serviço de saúde, são mais pessoas disseminando o vírus e daí a gente tem um impacto muito maior, né, com relação a essa doença na saúde pública.
A senhora comentou que esta nova cepa do coronavírus que apareceu aí em Manaus ainda está sendo estudada, né? Mas a gente já tem algum indicativo em relação à vacina? A gente pode falar que a vacina deve funcionar contra esse vírus ou não? Como que está isso?
Acredita-se que a vacina ela tem ação contra esse vírus, tá? Mas esse teste específico não foi feito, porque a vacina está sendo aplicada agora e o aparecimento dessa cepa é relativamente recente. Então, somente com a aplicação das vacinas, não dessa especificamente, mas de todas as vacinas, a gente vai ter uma ideia sobre o impacto dela sobre o aparecimento dessas novas cepas. Acredita-se que a vacina seja eficaz contra essa nova cepa, principalmente a vacina de vírus inativado, porque você faz uma produção de anticorpos contra várias proteínas virais. Então, a gente deve ter um controle sobre essa nova cepa. Mas a evidência disso ainda nós não temos, porque agora que a gente começou a usar a vacina e essa cepa é relativamente recente.
Ao mesmo tempo, né, a gente estava falando aqui sobre os grupos prioritários, que são, né, aqueles que têm mais possibilidade de desenvolver quadros graves ou que estão mais vulneráveis ao vírus, né? Ao mesmo tempo, a gente sabe que a imunização é necessariamente um ato de coletividade. Por que que é importante, então, que as pessoas que normalmente são menos afetadas pelo vírus, como pessoas mais jovens ou que não têm comorbidades, né, elas também tomem a vacina?
Exatamente pelo que você falou. É claro que se nós tivéssemos vacina para todo mundo, nós iríamos vacinar toda a população. Tá? Isso é muito claro. Então, a vacina ela é definida para grupos prioritários porque nós não temos vacina para toda a população. Alguns países que têm uma população menor ou que têm uma maior capacidade de aquisição dessas vacinas estão optando por vacinar toda a sua população. Então, a definição dos grupos prioritários, que é o que está acontecendo no Brasil e na maioria dos países, é em decorrência da limitação de acesso às vacinas. Tá? E isso sempre foi feito para vírus influenza, por exemplo. O poder público, né, o sistema público de saúde, sempre vacinou grupos prioritários, mas não que ela não fosse recomendada para toda a população. A recomendação, ela continua, mas ela é disponibilizada para aqueles que estão realmente precisando mais, porque a gente tem essa limitação. Então, vacinar o jovem seria interessante? Seria interessante. Um outro fato importante também que a gente tem que lembrar, que nesses estudos que nós temos até o momento das vacinas, não só da Coronavac, mas das outras vacinas, é principalmente buscando diminuir gravidade de doença. Nenhuma dessas vacinas ainda conseguiu demonstrar que ela vai impedir a circulação de vírus. Então, se eu tenho, por exemplo, uma vacina de sarampo, se eu tenho uma alta cobertura de vacina de sarampo na população, eu paro a circulação do vírus do sarampo. A gente não tem essa resposta ainda para a vacina contra a Covid. Eu não sei hoje qual é o percentual de pessoas que eu preciso vacinar na população para impedir que esse vírus continue circulando. Porque a maioria dos estudos neste momento pandêmico estão focados em diminuir a gravidade de doença.
E por que diminuir a gravidade da doença já é uma resposta eficaz para conter a pandemia?
Porque diminui a demanda do atendimento nos serviços de saúde. Diminui mortalidade, né? Então é o que nós vemos, por exemplo, como eu já citei anteriormente, a vacina contra o vírus da gripe. Nós não tivemos até o momento nenhuma vacina contra o vírus da gripe que permitisse a sua erradicação. Mas a partir do momento que se começou a vacinar a população contra o vírus da gripe, claramente se demonstrou uma diminuição de mortalidade de pessoas idosas durante o período de inverno e por causas respiratórias. Então, mostrando que a vacina, ela é benéfica, diminui a mortalidade e, obviamente, diminui a demanda sobre o sistema de saúde.
A gente vai encerrando aqui nossa entrevista. Vou pedir, então, para você deixar uma mensagem aí para a população em relação à vacina.
Nós começamos a vacinar a nossa população. Esse é um passo pequeno, mas é um passo extremamente importante. Todos querem voltar à sua vida próxima do normal, né? Nós não sabemos quando isso vai acontecer, mesmo com a vacinação. Então é importante que as pessoas saibam que a vacina, ela é segura. Ela foi liberada principalmente pelos seus aspectos de segurança. Ela é eficaz em diminuir a gravidade da doença, então as pessoas devem estimular aqueles, principalmente aos seus idosos, que quando forem chamados, que recebam essa vacinação para a sua proteção, mas ela é mais uma medida, ela não substitui outras medidas não farmacológicas, como ainda manter o distanciamento social, o uso de máscara e a lavagem de mãos. É possível a gente realmente controlar essa pandemia, mas é preciso que todas as pessoas tenham consciência da sua importância nesse processo, né, da sua participação nesse processo.
Perfeito, doutora. Muito obrigada pelas suas informações. Hoje a gente conversou aqui com a médica infectologista do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, a doutora Sônia Raboni, que coordenou as pesquisas da vacina Coronavac aqui no Paraná. Muito obrigada, doutora.
Eu que agradeço. Muito obrigada.